Conhecimento sempre é a nossa pauta. O CBN Conhecimento de hoje recebe o professor doutor Márcio Roberto do Prado, do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da Universidade Estadual de Maringá, que fala conosco hoje sobre literatura e cibercultura. No bloco passado, o professor citou aqui que há muitos escritores hoje no espaço da cibercultura que colocam lá, postam, né? Publicam os seus livros, disponibilizam os seus livros na internet e, de repente, recebem muita colaboração de pessoas ajudando aí na correção literária. É uma nova forma de produção também, né, professor?
Sem dúvida alguma. E essa forma mais colaborativa de produção é inerente à cibercultura. A cibercultura pressupõe esse tipo de estrutura. É o modelo, por exemplo, que nós encontramos nas palavras de um pesquisador muito instigante, chamado Henry Jenkins, num modelo como o da Wikipédia, em que nós temos uma espécie de adrocracia, na qual todos contribuem para a construção de conhecimento que é legitimizado justamente por essa produção coletiva. Isso acontece também no âmbito artístico, né? Como, por exemplo, nessas produções ficcionais que eu mencionei anteriormente. Há um problema, óbvio, diante disso, né? Que é a famosa história de separar o joio do trigo, ou então de dizer, tudo isso é válido como arte? Tudo isso tem valor? Ora, acho que a questão passa longe desse tipo de picuinha. Até porque, muitas vezes, quando essa produção é feita, a ideia de uma obra que permaneça através dos séculos não é algo que está na pauta do dia, sem dúvida alguma. E ninguém esperaria que um jovem escritor, em suas primeiras tentativas aos 12 anos, produzisse algo como, por exemplo, a Divina Comédia. Nem é a intenção desse jovem escritor. Todavia, também não podemos fechar os olhos para o fato de que em meio a essas produções, algumas coisas surgem que fogem da curva. E aí nós podemos perceber que dentro de algum tempo nós teremos pelo menos perspectiva histórica suficiente para olhar para trás e ver o que é que esse nosso presente de hoje produziu em termos de obras relevantes, capaz não só de dialogar com o nosso tempo e de demonstrá-lo, de exemplificá-lo de maneira realmente poderosa, como também capaz de permanecer através dos tempos como obra canônica.
Na literatura tradicional, era mais fácil fazer esse filtro, professor? Ou é porque tinha menos quantidade também e um espaço infinitamente menor de disponibilização?
Olha, se nós pegássemos cartas de humanistas na Europa, no século XV, um pouco depois de Gutenberg ter inventado a imprensa, encontraríamos comentários do tipo: olha, as coisas estão indo de mal a pior, esse mundo está perdido. Hoje em dia, todo mundo pode publicar. E publicam essas porcarias que nem mereceriam ver a luz do dia. Esse lixo vai impedir as pessoas de lerem as coisas que realmente importam. Se a gente tirar as datas, isso pode ser aplicado perfeitamente aos dias de hoje. Então, talvez a ideia de que antes nós tínhamos mais qualidade seja um tanto quanto falaciosa. Muito embora seja impossível contornar a questão de que hoje nós temos uma quantidade de produção muito maior e, sobretudo, uma possibilidade de acesso a essa produção também de um modo muito mais ampliado. Mas é importante que se diga que a gente faz isso não apenas com uma fanfiction produzida por um anônimo na internet. É assim também que a gente pode ter contato através de uma possibilidade com a Biblioteca Brasileira da USP, a primeiras edições da literatura brasileira, por exemplo, ou mesmo de outros autores em outras bibliotecas digitalizadas através do mundo. Então, da mesma maneira que hoje eu consigo chegar na última fanfiction produzida sobre Harry Potter, eu também consigo encontrar algumas imagens dos tabletes de argila da epopeia de Gilgamesh. Essa disseminação vai para os dois lados e, sem dúvida alguma, potencializa algumas tendências que, no fundo, sempre estiveram presentes.
Professor, parabéns pelo seu conhecimento e pela sua didática, que foi muito gostoso conversar com o senhor sobre esse assunto aqui, literatura e cibercultura.
Muito obrigado e eu agradeço demais por essa oportunidade e espero que tenha sido apenas a primeira de outras que virão no futuro.
Professor Márcio Roberto do Prado, profundamente conhecedor sobre o tema, literatura e cibercultura, falou conosco hoje no CBN Conhecimento. Ele é professor do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da UEM. Professor, quem quiser continuar essa conversa pelas redes sociais, o senhor costuma usar ou não?
No Facebook e no Instagram, eu tenho apenas contas fakes que eu uso para poder utilizá-las. Mas qualquer um que queira entrar em contato comigo de maneira mais oficial e acadêmica, tem à sua disposição o meu e-mail institucional mrprado@uem.br. E além disso, estando aqui na nossa agradável cidade de Maringá, são mais do que bem-vindos na nossa universidade, no nosso bloco G34 e na sala do professor Márcio Prado. Eu estou à disposição.
Ok, você ouvinte, você pesquisador, participa conosco pelo jornalismo@cbnmaringá.com.br. O meu face não é fake, é Everton Barbosa. Tô lá. Até semana que vem.